caros seguidores do podcast do MBL, está começando mais uma edição. Meu nome é Alexandre e eu adoro catapultas.
Meu nome é Júlia Machado e você é quem você critica.
Meu nome é Fred Raun e eu gostaria de avisar aos franceses ouvindo esse podcast que eu ainda tenho o meu dedo do meio.
Meu nome é Ricardo e esse é um dos melhores filmes em ambientação medieval.
Hoje falaremos sobre um novo filme da Netflix, o The King. Segundo filme aí da produção própria da Netflix, no ambiente medieval, né? Tivemos o primeiro filme que chama Robert the Bruce, né? Uma história ali próxima do William Wallace, né? Mas na Escócia ali, dos conflitos entre Escócia e Inglaterra. E agora a gente tem o The King, que é a história do rei inglês, né? Um dos reis ingleses que viveu aí no século XV, o Henrique V. Né? Ele foi rei durante a Guerra dos 100 Anos, uma guerra muito famosa entre Inglaterra e França. E essa história, né? Esse filme mostra a história dele chegando ao trono e depois talvez não, o fato mais importante do seu reinado, pois foi um rei que né, morreu muito jovem, mas que é a Batalha de Agincourt, falei certo o nome da batalha? Que foi uma batalha aí entre Inglaterra e França, né, que ocorreu em território francês e que, enfim, é espantoso pelo resultado final dela, tendo em vista o tamanho de exército de cada lado. Então, hoje, pra gente falar sobre isso, temos aqui nosso querido...
Acho que essa parte a gente faz no final aí, vamos começar a falar, e no final a gente só fala, oi, aqui é o Alexandre, blá, 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 e depois corta pro esse começo que tu tá.
E vamos editar depois. Então, meu nome é Alexandre e eu gostei do filme.
Bom, tá, beleza, então vai, começa.
Vai, então começou. Eu queria saber primeiro do Ricardo Almeida, que o Ricardo Almeida acabou de assistir o filme, né, Ricardo? Então, você que tá com sua cabeça fresquinha aqui, vem e despeja, mano.
Então, eu gostei muito do filme, mas eu não gostei pelos motivos que às vezes as pessoas gostam de filmes. Eu não achei um filme particularmente empolgante. É um filme muito sóbrio, não tem humor, não tem quebras de atmosfera, o filme todo seco, muito seco tudo. O que me deixou fascinado, e eu fui percebendo ao longo do filme, é que a caracterização da época medieval desse filme é perfeita. Eles caracterizam muito bem o período.
Idade Média, né? Como é que é o nome do período? Essa é a Baixa Idade Média.
Essa é a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a mais antiga, a Baixa Idade Média.
Já tinha full plate, né?
Já
armaduras
tinha
armaduras inteiras.
Os detalhes da batalha também foi muito bem feito. Mas voltando assim, pegando alguns pontos que eu vi que caracteriza bem. Por exemplo, a linguagem. Todos os personagens eles falam uma mistura de uma linguagem elevada, que era a linguagem falada da época. Esta linguagem falada de corte e tal era muito próxima da linguagem literária mesmo. E você vê isso em cada diálogo.
Então, só te interrompendo, mas é importante falar para as pessoas. O filme é baseado numa peça de Shakespeare.
Isso.
Então, ele não é inteiro com a linguagem, né, do inglês que o Shakespeare escrevia, mas ele tem muito disso no filme, por isso até que dá essa sensação de que um filme, vamos dizer assim, meio arrastado, ou talvez meio leve.
Eu acho que a gente tem que também separar que às vezes a gente vai estar falando sobre um momento histórico, às vezes a gente vai estar falando sobre a peça do Shakespeare, né?
Isso, mas assim, aquela linguagem era a linguagem falada mesmo.
Sim.
Não em qualquer ambiente, num ambiente de corte, num ambiente nobiliárquico, havia um certo código de linguagem elevada, solenizada, que as pessoas falavam assim, e você ouve...
Tipo os ministros da STF?
Um pouco melhor.
Por favor.
Essa linguagem do jurisdiquês é um pouco o remanescente disso aí, um remanescente burocratizado, burguês.
Assistindo o filme, trazendo esse ponto da linguagem, que você acha que cabe perfeitamente nesse momento que a gente está começando a falar sobre o filme, a questão do Henrique ter casado com a Catarina, que era francesa. Então, ele traz essa questão da linguagem. Ela, no filme, você vê que ela começa o diálogo sempre em francês, mas que ela iria ter que aprender o inglês, iria ter que falar em inglês.
Inclusive,
pra ser, tipo, legítima, uma esposa da Inglaterra, uma rainha da Inglaterra.
Na época, o francês era uma linguagem mais importante culturalmente do que a inglês.
Mas na peça do Shakespeare, assim, eu não li a peça, obviamente, mas eu vi que ambos não falavam. Por exemplo, o Henry também não falava francês e eles,
no
na
filme
verdade.
Ele fala, né?
No filme ele fala no muito filme bem francês, fala. Na verdade. Então acho que aí talvez seja alguma diferença com a peça, sabe?
É
porque a história das famílias reais inglesas e francesas, ela se mescla, né?
Muito.
Desde já das invasões vikings na Normandia, com o rolo, que foi, inclusive, usam o papel do rolo naquela série Vikings, né? Tentou falar dele, então, começa aí, porque os vikings invadiram tanto Inglaterra como França, e
desde
aí é uma
primeiro
confusão.
Rei inglês, desde o primeiro rei inglês já era uma confusão.
E todas as famílias, a nobreza, na verdade, da Europa, se misturava, então você... acabava que todo mundo sabia como falar a língua do outro. Você tinha uma princesa portuguesa casada com francês com inglês com holandês, e, meu, era uma salada.
E acaba gerando muitas das guerras dos tronos, né?
Exatamente.
Porque um acaba sendo herdeiro legítimo do outro, porque tem essa mistura de sangue dentro das famílias reais.
E aí chegamos no conflito da Guerra dos 100 Anos, que foi justamente o ápice dessa treta entre França e Inglaterra. Que é justamente o ápice dessa treta da Guerra de 100 Anos também é justamente a Batalha de Azincourt.
Então, só retomando a questão da caracterização. Então a gente vê isso na linguagem muito forte, algumas expressões que eles usavam muito e eram na época triviais, como the old man, não sei o que, old man, tudo é old man. Então ele fala com Falstaff, old man, não sei o que, e isso aparece bem. Aparece bem a maneira como as pessoas... um certo distanciamento que as pessoas tinham na relação da corte.
Uhum.
Né? Esse distanciamento é muito... já foi muito analisado por historiadores, e era isso mesmo. Então essa proximidade que a gente tem hoje é uma proximidade de época. Naquela época não era assim. As cores... Por exemplo, aquela coisa dos aristocratas usarem vermelho. Vermelho era a cor da aristocracia durante a Idade Média. Inclusive, havia certas restrições legais ao uso do vermelho por parte da plebe. Não podia usar.
Caramba,
pois
sabia,
é.
Não.
As cores tinham um simbolismo, tinham um signo, e não era todo mundo que podia usar qualquer cor.
Tudo era mais
vermelho,
simbólico.
Vermelho, exatamente. Vermelho era a cor da aristocracia, ponto. Não podia. Tinha gente, inclusive, que usava vermelho que podia ser preso por causa disso. Outra coisa, a menção que eles fazem à lei francesa, à lei sálica, que vigia desde a Idade Média, e eles têm lá uma menção, aquela coisa dos bispos todos ali, dos bispos da Inglaterra do lado, a consagração, a oração que ele faz em latim, o fato de ser em latim, todos esses detalhes mostram o cuidado que eles tiveram em caracterizar muito bem o período histórico. Porque geralmente quando a gente vê uns filmes de período histórico, tem uma caracterização boa, mas eu, que conheço mais, assim, que estou habituado a ler as obras de historiografia, quando eu vejo, eu sinto que tem uma diferença. Tipo, é como se você enxertasse uma pessoa moderna num cenário medieval, com uma linguagem mais moderna e com um jeito mais moderno de falar. Esse filme não, ele é todo velho. E por isso mesmo que parece uma coisa tão dura e sóbria. Os gestos...
Aquele ator que faz o... Não sei, o ministro ali que já tava junto
Sean
com
ele. Harris.
Sean Harris.
Tu percebe ali que, enfim, óbvio que ele está muito bem no papel, mas até o jeito dele andar, um jeito muito de um medieval, assim, velho.
Esse cara é um dos melhores personagens. Porque ele representa um negócio que na corte e na verdade, na coroa é muito importante. Que ele é aquela pessoa que ele trabalha não pro rei, ele trabalha pra coroa. Então, às vezes, o rei acha que ele tem um cara que é o braço-direito dele, mas o cara, ele tá, antes de tudo, trabalhando pela coroa. Então, você vê tudo que ele maquinou no
pela filme, harmonia do reino.
Não pelo rei, pela paz da Inglaterra. Então, ele fez o que tinha que ser feito com as suas, né, suas interpretações, que você pode gostar ou não do que ele fez, mas pelo reino. Eu gosto muito do papel desses caras, porque até hoje, se você analisar, por exemplo, aquela série The Crown, você vê muito isso, como o rei da Inglaterra hoje, por exemplo, ele pode ser o rei, mas ele é apenas um servo da coroa ali, e ele tem que cumprir o papel dele para a coroa se manter viva, né, e soberana. Eu acho isso muito legal, e o papel dele, ele fez isso muito bem. Talvez um dos melhores personagens. Junto com o personagem principal, que é o...
O
Hall, né? O papel do rei, do garoto, eu achei que ele fez muito bem. Agora, eu queria, já que você falou disso... do filme acertar em muitas questões históricas, eu também queria falar sobre isso, mas na parte de, por exemplo, figurino e armadura. Que é um negócio que quando eu vejo filmes medievais também, eu fico muito puto como às vezes erra. Por exemplo, filme do Coração Valente, você pega a armadura dos caras, erros de época, o cara tá em século tal usando armadura de dois séculos antes. É, por exemplo, o Vikings. Cara, você pega o Vikings, as armaduras que os soldados ingleses estão usando na época que eles estão, cara, não tem nada a ver com o período. E no filme tem muitos acertos. Se você olha, por exemplo, a cavalaria na batalha já, eles estão realmente com as armaduras completas, armaduras bonitas e limpas, porque isso era muito importante, porque às vezes tem filme que bota a armadura dos caras meio estragada, já suja antes da batalha, e isso não existia, porque o nobre tinha que deixar ela limpa, que senão ela estragava e ela ficava ruim pro uso, entendeu? Mas tem um erro. Eu não sei o nome, não sei se era Sir John, aquele, uma espécie de braço direito, o general dele ali.
O Falstaff, o gordo.
Ele na batalha, isso é um erro. Ele tá sem o capacete de armadura. Ele tá com a cabeça ali, com a garganta, com a face inteira. Isso não existia.
Mais ou menos.
Mas é porque ele fez a tática ali na questão também de que ele sabia como ia ficar a situação.
Não, como eu acabei de assistir, só lembrando. Ele vai com a armadura completa. Uhum. Ele vai com a armadura completa. Ele começa a batalha. Ele vai pra batalha. Ele participa da batalha toda. Só que ele fica sufocado. Porque ele recebe uma porretada na cabeça.
Sim, é verdade.
E aí ele, no desespero, ele tira. Isso eu acho que devia rolar.
E ele sabe como vai ficar tudo ali
Uma massa de lama. A batalha, por exemplo, a batalha também não é uma coisa que eu reparei. Ela não é muito bonita. Ela é um negócio meio tosca, meio feio. A galera cai no chão.
Apesar de muito bem filmada. Eu gostei muito, assim. Eu me envolvi muito na batalha. Assim.
E teve um ponto.
E é muito igual como era. Porque não era essa coisa de espadachim do cara ficar.
Era porrada, era soco.
Vou só falar um pouco de números dessa batalha, porque foi a batalha mais importante da Guerra dos 100 Anos, justamente porque os franceses estavam com mais de 30 mil homens, né? E aí eles...
Caramba, tinha tudo isso?
30 mil homens. Nossa. E os ingleses tinham perto de 10 mil. Então eles já estavam bem... com um número muito... Tanto que eles falam lá no filme, eu acho que já não tem como, a gente não pode esperar chegar mais gente, porque eles já estão cada vez mais chegando mais e mais gente, né? Porque eles sabiam que o rei estava ali e muitos nobres da França foram lá pra batalha pra pegar o rei. A ideia era, vamos capturar o rei, né? Isso é uma diferença também histórica, porque o Delfim não estava na batalha, né, historicamente. Eu não sei se na peça de Shakespeare ele estava, talvez é isso, para criar também um antagonismo ali com o Henry, né?
O príncipe contra o rei.
Exato.
Né?
E não tinha 30 mil pessoas ali nem a pau, né?
Eles reduziram
a proporção.
Em números, eles conseguiram... E aí, como a França estava defendendo ali o terreno, né? Para eles seria muito mais fácil escolher o lugar da batalha, só que a Inglaterra estava ali numa ocasião de sorte também e soube usar isso. Então, o terreno que estava não tinha como atacar pelos flancos, que é como a França atacava com a cavalaria pelos flancos. Uhum. E eles estavam entre um lugar onde tinha floresta dos dois lados. E aí os arqueiros ingleses ficaram sem poder a cavalaria chegar pelo lado. E eles, só com flechas antes do exército francês chegasse, eles já mataram um monte de gente, como mostra ali. Nem teve esse negócio do cara... se antecipar, o Falstaff se antecipa, né, com o pessoal. Historicamente eles não fizeram isso, eles simplesmente esperaram a França atacar, porque eles estavam com muito mais gente, que eles falaram, pô, vamos só lá pegar logo esses caras. Então eles foram muito militarmente burros nessa batalha aí.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Fred, porque eu sei que você estudou bastante essa batalha, e eu queria perguntar uma coisa a respeito dos ataques de flecha. Sim. Que eu já vi isso numa outra ocasião, que existe um erro muito grande dos filmes de retratar as flechas como se eles atacassem as flechas pra cima e elas caíssem.
Sim.
Quando, na verdade, os arqueiros eles eram treinados pra acertar o alvo e eles atacavam de frente, não de cima, sabe? Tipo, mirando no cara mesmo,
isso,
sabe?
Isso depende né, de quão longe tu tá do alvo. Obviamente, quando tu tá mais perto do alvo, o tiro é mais... 90 reto,
graus.
90 graus. Sim. Mas de muito longe, eles atacavam
Mas
sim pra cima.
Mas você sabe se nessa batalha ou não foi...
Sim, é porque começou a chover. Eles choveram flechas, foram tipo assim, né? Falam, né? Como se fossem 50 mil flechas por minuto que caíram nos franceses. Porque tinham... Porque o exército inglês era basicamente arqueiros nessa batalha. Era tipo muito arqueiro e poucos nobres cavaleiros ali. Então, tipo, dos 10 mil soldados ingleses, 8 mil eram arqueiros. Eles jogam 5 flechas por minuto, então em 1 minuto dá 5 vezes 8 mil, dá 40 mil flechas por minuto. 40 mil flechas por
Se
minuto.
Se for metade já é grotesco, né?
Tá. Tipo... Então assim, só nisso eles já mataram um monte de franceses, e isso fez com que desesperassem um pouco os franceses a irem com tudo.
Tipo, fudeu, e aí, vamos carga total,
a questão,
né?
Da chuva, obviamente, não tem como saber, mas a história fala que foi sorte também,
mas
em vez deles terem
que
premeditado.
Que retratou muito bem no filme, que era um mês muito chuvoso, e no filme você vê a questão dos cavalos pisando na terra, uma terra molhada.
Sim, isso ajudou muito.
E que foi algo muito contribuinte, o quanto choveu e o quanto a característica do solo contribuiu para a guerra também.
E ao fim da batalha, o exército francês ficou dizimado, eles capturaram mais de 2 mil nobres franceses, e aí quando o Henrique manda matar todos porque não tinha suprimentos, né, como mostra no filme isso também, morreu 40% da nobreza francesa.
Uau.
Em um dia.
Um dia.
Em um dia. E isso fez com que fosse mais fácil depois para a coroa francesa unificar o poder, porque muitos senhores feudais morreram numa mesma batalha.
Ah, interessante isso. Ou seja, essa feição absolutista que a França veio desenvolver depois disso, né, a partir do Henrique IV, depois dos Luís e tal, isso tem muito a ver então com a redução drástica da
nobreza
francesa.
E foi justamente nessa batalha.
Interessante, não sabia disso.
Que aconteceu.
Agora, vocês estavam falando a respeito...
Então, só a última coisa sobre a batalha, que os franceses antes da batalha falaram que eles iam arrancar o dedo do meio dos ingleses. É como forma de fazer com que eles não pudessem mais usar o arco, porque o arco era... Uhum. E eles precisam-se dos dois dedos pra usar um arco. E aí por isso que quando os ingleses ganharam, eles ficavam mostrando o dedo do meio pros franceses pra dizer, ó, eu manti meu dedo aqui, fodam-se vocês.
E daí vem o gesto.
Maravilhoso. Olha isso aqui.
E aí, assim, alguns lugares falam que mostra o dedo do meio, né? Os ingleses mesmo mostram os dois dedos, porque diz a lenda que eles iam arrancar os dois dedos. Então os ingleses...
Por isso
eles...
que o Churchill fez aquele V também? Ou tem alguma coisa a ver?
Não, é que isso pode ser um engano, né? Porque quando tu mostra o V de, né, de trás pra frente, como se estivesse mostrando o dedo do meio mesmo,
tá.
E daí tu mostra o V, isso é um insulto.
Tá.
O Churchill, na verdade, ele fez
ele
virando
fez assim.
Pra frente, que daí é o símbolo de vitória mesmo, okay. Que daí é com as costas pra ti, né?
Muito
tá,
bom.
Tá, tá. Olha, quem imaginava que ia ver um podcast sobre The King e ia saber a história do dedo do meio? Eu não imaginava.
É verdade.
Ou seja, quando você comandou aqui tomando cu, sabe que você tem uma
sabe
ancestralidade.
Que isso começou há muito tempo atrás.
Na Guerra dos 100 Anos.
Ainda sobre a batalha, porque muito tá falando, questão natural, sorte, essas coisas. Mas o Henrique V, ele era, apesar de muito novo, ele era muito habilidoso em batalha. Ele cresceu guerreando pela Inglaterra por conta da guerra civil que estava acontecendo, desencadeada pelo pai dele. O pai dele, ele não era sucessor ao trono, na verdade ele estava bem distante ali do trono.
Ele
mas,
era um primo, né?
É, ele era um primão, um primo esperto que foi lá, se aproveitou
tal,
da crise.
Mas é porque o rei anterior era muito jovem, né? O Ricardo II, que foi o rei anterior, ele assumiu com 10 anos de idade. E aí isso já trouxe várias instabilidades pro reino.
Sim, já começa a conspiração, né?
Exato.
Mas aí eu acho que a gente podia ir então pro Henrique V, pro Timothy, né?
Uhum.
Que ele é um personagem muito interessante, eu gostei bastante da atuação dele. Ele junto com o...
Robert Pattinson?
Não. O conselheiro dele.
Ah.
Eu acho que pra mim são os dois melhores personagens ali. É uma boa dupla.
Não lembro o nome dele.
É, o...
Sean Harris, tu falou?
É o braço direito dele, não lembro mais agora o nome. Mas ele conseguiu dar uma profundidade pro personagem, porque você vê que ele é um garoto que tem uma série de conflitos pessoais ali, da forma como o pai dele tá governando, inclusive ele rejeita aquilo, ele não quer ser rei,
ele,
né?
Ele é meio perturbado.
Ele é meio perturbado.
E transparece na cara dele.
Tem aquela cena, não sei se você lembra, você lembra, você pode ver, a cena da festa.
Sim.
E aquela cena da festa, você vê que ele tá ali, ele tem um olhar transtornado, eles estão bebendo, então... Eu gostei muito da transformação do personagem, que ele chega como um cara que rejeita tudo aquilo, ele vira rei, ele tenta, por um tempo, aplicar uma visão das coisas
pacifista,
como ele acha que
também,
tem que ser.
Né?
Só que aquelas forças que existem na corte, a coroa, como sempre, sendo independente do rei, ela leva ele a ter que tomar atitudes de rei.
E eu acho que ele próprio entende também isso, do Sim. papel dele de rei, e tanto que por isso que ele aceita depois daquela conversa com esse
Sim.
braço direito dele. Né?
Eu vi uma frase muito boa que reflete perfeitamente isso que vocês estão falando, que é os caminhos da paz cruzam as vias da guerra e da dor. E foi o que aconteceu. Quem ele mais criticava foi o que ele acabou se tornando.
E quem é essa frase?
Fica aí,
como dizia Abraham Lincoln.
Ela, eu vi uma frase, ela que fez a frase. Tá dizendo que vi.
Júlia Machado.
O grande sábio chinês.
Já que você não dá nome, já bota assim aí.
Pois é. Pô, a gente poderia. Sabe, vocês estão falando da juventude dele. Ele foi um rei que assumiu com 26 anos de idade. Sim. E foi um mandato, né? Foi um reinado.
Foi um mandato.
Foi um mandato que durou
mandato
muito pouco.
Até ele morrer, mas é, né?
Vocês
Quanto
sabem que
tempo durou o reino dele, você sabe?
Pô, ele morreu em 1422.
Isso ali é 1415, então 7 anos.
Pois é, foi muito pouco. Mas
um pouco mais, né? Não
sabe
sei quando
foi.
Sabe
o que foi? Tipo, eu sempre apareço nesse podcast pra falar do quê, garotos? De garotas.
De garotas.
Pois é, sempre apareço pra isso. E no que fica.
A gente tem que admitir isso agora no MBL 3.0, né?
Exato, estou aqui para falar de mulheres.
E você é
o
último sobrevivente, porque todas as que passaram foram embora.
Polêmica!
Mas aqui continuarei. Enquanto estarei nesse podcast, estarei firme e forte nesse movimento maravilhoso. E traz o casamento do Hall com a Catarina de Valois.
Sim.
E esse casamento foi um casamento super arranjado, não existia amor entre a França e a Inglaterra, não pelo menos aí.
Foi ele que exigiu, na verdade, o
Sim,
o Henry.
Foi um dos critérios pra guerra, né?
Tanto que não mostra ali no filme, mas ele ainda fez várias batalhas. Ele chegou em Paris e foi em Paris que aconteceu.
Mas no filme ele não exige. No filme é o rei Carlos que oferta
tipo,
o que é um outro erro histórico, porque o rei Carlos tava louco. Ele tava piradão.
Sim.
Então ele não tava muito em condições, digamos assim.
Mas no filme ele tá...
Não, no filme é. Por isso que... Por
ele
isso
dá
que,
umas risadas assim.
É por isso que é aquela...
Como é que é na obra do Shakespeare, né?
A gente tá falando de um filme baseado na obra do Shakespeare e aí tem a história. Então a gente tem que ficar nessa dualidade.
E sabe uma coisa muito interessante sobre ela, já que a gente tá falando do Timothy, dos super atores? Além dela ser super empoderada no filme, que eu acho que não era uma realidade da época, ela é filha do Johnny Depp.
Atriz
filha do Johnny Depp, sim.
Louca,
Agora, isso que você falou que não era muito normal, que as mulheres... Eu discordo, viu? Se você começa a ver histórias, cara, desde a medieval, histórias antigas, a mulher na corte teve sempre muito... Mas assim... Conspiradoras.
Pô, pra caralho.
É tipo assim,
envenenando os outros.
Quem acha que a mulher era um ser
submisso?
Podia ser nas castas inferiores, depois na casta burguesa. Mas na nobreza, onde aqueles seres eles tinham digamos assim, um sangue real, a mulher tinha muita importância. Muito porque também elas eram herdeiras, elas tinham linhagens reais, elas representavam uma casa. E elas sabiam jogar esse jogo.
Muito bem.
Exatamente.
Então, seres humanos complexos. Então, Sim. É que as pessoas ignoram e tendem a achar que não. A mulher era um poste ali.
Ficava lá parada. Não era. Não. Em Roma também não era.
Isso.
As
não.
maiores conspiradoras eram todas mulheres.
Ficou muito claro. Tipo, a gripinha
que envenenava todo mundo.
Exato.
Ficou muito claro na cena que eles se conhecem, que ela fala que eu não vou ser submissa a você. Você vai ter que merecer o meu respeito. E no final ele vai até ela e fala que ela vai...
Pra que falar isso? 5 anos depois o cara morre.
Então, isso foi eles casaram em 1420 e em 1422 ele morreu.
2 anos.
Então foram, tipo, 2 anos de casamento e só um herdeiro.
Eles tiveram um filho que seria o grande rei de França e Inglaterra pela primeira vez depois da Guerra dos 100 Anos. Óbvio que a guerra continuou depois, também justamente por isso. Mas e aí ele tinha só 8 meses quando
quando ele morreu. Sim.
Mas pensa, mesmo se ele tivesse. Nunca que você ia conseguir unificar um reino entre França. É tipo assim, vamos criar um país com o Brasil e a Argentina, irmão. Não vai dar! E vai ser um brasileiro ou um argentino, que esquece!
Peso real, né? Só funciona.
Esquece. Pô, foi muito louco ver essa transformação. E eu queria agora. E só fazer uma crítica rápida, algo que me incomodou um pouco no filme, que é assim, tem alguns personagens que parecem ser muito interessantes e a gente não teve a oportunidade de conhecer eles melhor. Desde aquele braço direito, desde o general dele. Então, o irmão dele, por exemplo, você não vê o irmão
Nada.
Dele, entendeu?
E o irmão dele continua vivo, ele, na verdade, no filme, não... O filme mostra que ele morreu, mas
eles mataram ele no
historicamente, o irmão continuou vivo e morreu numa guerra posterior.
Mas não foi por esse motivo que ele não assumiu o trono, né?
Ele
fala que mesmo com o primeiro filho vivo, seria o segundo filho que assumiria o trono. E aí o segundo filho morre e o primeiro filho assume. Só que
veio outra família que reivindicou o trono por causa do infante rei. E aí a história vai mudando as coisas, né?
Sim. Vocês acharam o filme parado?
Ou... Ele começou falando que sim.
Eu achei o filme um pouco parado, sim. Assim... Pelo fato de ser um filme tão sóbrio, ele perde um pouco aquele... Sabe aquela coisa que você dá um ânimo?
Mas
tipo
que...
Game of Thrones, que você sentia um ânimo. Ou Senhor dos Anéis, ou outras ficções medievalizadas. Só que no contexto de ficção fantasia. Aí você tinha mais aquela... O filme não, o filme é todo muito seco.
E eu acho que é intencional.
Se você analisar
a própria fotografia... Com a saturação baixa, você não tem coisas assim, tipo, escandalosas. É tudo muito realmente sóbrio.
Eu acho que
isso
passa uma ideia de ser também historicamente verídico
isso,
ali.
Dá uma envelhecida.
Porque
os exemplos que o Ricardo deu são bem historicamente reais.
De
Game of Thrones.
Sabe que eu tava lendo um pouco sobre esse estilo de filme, né? O universo dos reis, que tá muito em alta. Uma das críticas que eu tava lendo é que o rei... Foi esse filme que a gente tá fazendo, o podcast hoje. Ele foi lançado primeiro no cinema e depois no Netflix. Que é uma das apostas para o Oscar. E lembrando, você falou do Coração Valente, do Mel Gibson. Foi um filme desse universo de reis que ganhou um Oscar.
Sim, sim.
Então tá sendo cogitado, sim, para
só pra explicar
para
as pessoas.
Mas não entendi, não é de autoria da Netflix?
Mas eles fizeram dois lançamentos.
Pra você concorrer ao Oscar, o filme necessariamente precisa... passar em cinema por uma semana.
Sim.
Inclusive, isso é alvo de uma polêmica que está existindo no cinema, saindo um pouco agora do filme, que é o seguinte, quem não é do universo da Netflix, quem é dos filmes clássicos, por exemplo, Almodóvar, Scorsese, esses caras, eles estão contra os filmes da Netflix. O que a Netflix faz? Ela consegue fazer um filme com um orçamento menor. Por quê? Porque as pessoas vão ver na TV, as pessoas não vão ver numa tela. Ver na tela exige um orçamento, uma qualidade de imagem totalmente diferente. Então, como o cara sabe que o cidadão vai ver na TV, não precisa mais de tanta qualidade. E aí eles fazem um filme que a galera no Twitter, todo mundo vai adorar, todo mundo vai comentar bastante. Eles lançam o filme num cineminha qualquer de uma semana, só para o filme ficar lá e eles poderem escrever no Oscar, depois eles querem ganhar as premiações.
Ah,
e aí começou a ter um conflito. Então, por exemplo, o filme do...
Mas, por exemplo, teve um filme do Oscar do ano passado que era um filme de Netflix, não era MPB do...
Tá, mas eles devem ter lançado em cinema, entendeu?
Eles devem ter do mexicano lá, sabe?
Isso, do... Eu sei qual que você tá falando. É um filme que passa
na Cidade do México,
em MPB, né? Então, mas eles faziam isso. Aí, por isso que começou as polêmicas. Os caras falam, peraí, vocês estão fazendo cinema ou vocês estão fazendo um negócio de TV e aí rodam...
E outra coisa, o próprio Scorsese, o próximo filme dele vai pro Netflix, não é?
Isso, e tá dando um problema. Porque como o cinema tradicional entrou nessa rota de conflito com a Netflix queria passar o Irishman, né, que é o filme do Scorsese, em cinema. E os cinemas participaram junto com as exibidoras, junto do movimento, digamos assim, contra a Netflix, contra esse sistema Netflix, e não botaram na...
Mas
não deixaram...
O Scorsese não era contra a Netflix? Só não tô entendendo.
Cara, ele é contra esse modelo comercial da Netflix.
Que
mas eu acho que, tipo, ele queria passar os filmes dele nos seus meandros, mas eu acho que ele queria passar os filmes dele nas redes de cinema e não pôde passar. Tipo, eles tiveram que passar o filme dele sabe, nos lugares que meio alternativos mesmo, impediram. Então tá tendo uma treta nesse exato instante entre essas duas realidades de filme. Mas eu acho que quando a Netflix pega e começa a fazer essas produções estilo Robert the Bruce, estilo The King, ela começa a acenar mais pro cinema. Eu acho que talvez é uma forma dela começar a trazer, mesmo com o Scorsese, Pô, se você fazer um filme com o Scorsese, o Scorsese não vai fazer bosta. Por mais que ele faça um filme ruim, ele não vai fazer um filme bosta. Ele vai levar as técnicas de cinema, etc. Então talvez a Netflix está tentando, porque eu mesmo era muito crítico às produções próprias, eu acho que o Fred também, de muita coisa que a Netflix faz, principalmente série. Coisas bobas, coisas que é realmente pra galerinha do Twitter, lacração. Então eu vejo assim, se a Netflix realmente está investindo nisso, é bom pra todo mundo, sabe?
Você sabe o que deve acontecer? É o seguinte, a Netflix é uma empresa gigante e tal. Ela quer, obviamente, como toda empresa, conseguir todos os mercados possíveis. Então ela deve querer conseguir o mercado do pessoal que gosta mais de cinema, que tem esse olhar crítico, sim, tipo vocês e tal. Aí eles vão ter a produção pra estas pessoas e vai ter a produção da lacração e vai ter tudo. Porque, sim, se ele conseguir todos os mercados possíveis, tudo, melhor. Agora, esse filme tá concorrendo ao Oscar?
Tá. Não, tá, não sabe se vai concorrer ao Oscar. Mas ele... Quer, mas não, como não saiu as indicações?
Mas pra ganhar o Oscar, assim, esse filme não.
O Timothy já foi um dos indicados ao Oscar.
Não, acho que o único que poderia seria o... O outro.
O Robert?
O coadjuvante, o... Esse cara, o velho lá. O
Sean Harris.
De coadjuvante, talvez. Ele
tá poderia, mas assim, ele também, é o que você falou, ele também não sofre um aprofundamento necessário ao personagem. Porque é isso. Como o filme é muito sóbrio, tem linhas muito secas. Vai, acontece isso.
Por exemplo, então, a relação do garoto com o general. Lá, com o general, eu vou chamar de general. Acho que é o Sir John.
Tipo,
eles tentam passar pra gente que existe uma relação de amizade entre eles, inclusive o rei fica ali meio naquelas, tipo, pô, você vai se sacrificar na batalha, né? Porque ele basicamente fala, eu vou ir morrer lá e depois você vem e mata os caras.
Mas é muito rápido.
Só que você não sente essa coisa, porque aquele é o momento de você se emocionar, de você falar, caralho, mano, o cara vai se matar pelo rei, pela Inglaterra. Não, eu caguei pro cara, eu falei, vai lá morrer, otário.
Eu não me emocionei em parte nenhuma do filme. Eu não achei, como eu falei, eu não achei um filme emocionante. Eu achei um filme bem feito.
Sim, é um filme, é bonito
bem
de ver.
Bem feito, bonito, clássico, sim, sério, tá imponente. Mas sim, emocionante, sim, não senti. Não
tanto
senti
que
emocionante.
Mesmo no discurso lá do Henry, né, não é tão emocionante.
Não,
né? não sei. Queriam que ficasse emocionante, mas não ficou, né? Eu acho que assim, por mais que a gente tava falando do ator dele, acho que uma das coisas que eu acho que faltou um pouco no filme foi, embora ele tá bem no papel, mas eu acho que ele não combina, assim, sabe, com o rei. Assim, ele é um ator bom,
muito
ele
menino,
tá no bem,
né?
Mas ele tá muito, muito jovem, muito pequenininho, não sei, acho que... Eu imagino, e tipo, o Henrique VI já tinha 26 anos, talvez nessa batalha já tinha perto de 30 anos, então...
28.
Então, tipo, sabe, ele deveria ser um cara já mais corpulento, assim, principalmente...
Foi uma das críticas que eu li em torno disso que você tá falando, Fred, é que ele foi uma quebra de estereótipo no padrão de rei de filme. Porque ele era um rei muito magro. E isso não é estereótipo de rei em filme, que é sempre aquela pessoa esbelta,
então, mas veja,
forte,
isso
bonita.
Isso é um erro histórico, porque os castelos, se você vai num castelo, você vê que todas as coisas elas são pequenas, porque as pessoas não eram altas nessa época, porque elas não se nutriam direito. Então, na verdade, as pessoas eram mal nutridas, até um nobre. O nobre era mal nutrido também, ele comia
era
merda
menor
só,
do que a gente, pô.
Né? Então eles eram pequenos mesmo. Então aí a gente entra numa discussão, né? Talvez esse filme tenha acertado. E os caras, eles eram realmente um moleque de 28 anos, poderia ser um moleque mesmo.
Um magrelinho e tal, não sei o que, um cara de psicopata.
Então fica essa coisa. Eu também senti isso. Outra coisa que eu senti é o seguinte.
Alexandre Salsicha, o rei do MBL News, né?
Já ficou indignado.
Não é um cara,
o cara
é
corpulento.
Corpulento,
lutador
verdade,
de boxe, de boxe.
Não seria um
uma coisa que eu vi que pra mim é um erro, aí sim é um erro. Por mais que existisse a estratégia ali da batalha, que eles foram aproveitar a chuva tal, e eles tinham que estar leve, mas todas as cenas que o Timothy aparece ao longo do filme em batalhas, ele tá com uma armadura precária que um rei e um príncipe jamais não usariam. Tipo uma plaquinha de metal no peito, tipo, vamos pro pau, mano!
Mas aí vem aquela parada lá que eles queriam lutar leve.
Não, por isso que eu tô falando. Nessa, só que se você pegar desde a primeira cena do filme, eles usam armadurinhas. Mano,
quando ele faz aquele mano a mano, ele tá full
naquela
plate.
Naquela ele tá full plate, mas assim, quando ele desembarca na França, ele tá com uma armadurinha merda. Na primeira cena, quando ele dá aquele Ele tá matando um escocês ali. Ele também tá com uma armadurinha mequetrefe. Sei lá, o rei e o príncipe, normalmente, eles tinham, tipo assim, o Rolls Royce das armaduras,
sabe? Na Baixa Alta Idade tinha um rei, eu acho que foi da França, que ele tinha uma armadura que era, tipo, gloriosa, tinha coisas de ouro. E as armaduras eram opulentas também. Os reis não eram coisa de uma armadura de qualquer.
Sim, sim. Eu tive a oportunidade de ir no museu que tem em Toledo, e na Espanha, e lá era o local dos metais, né? Você comprava metal em Sevilha e fazia as armaduras e as espadas,
melhor
espada.
Até hoje, né? Você sabe que tem umas lojas em Toledo que faz
então,
espada.
Eu comprei uma espada em Toledo.
E eu ganhei uma adaga.
E eu dei uma adaga pro Fred, uma adaga de Toledo. Cara, eu tive o prazer de ir num museu militar em Toledo. E puta que eu pariu, tinha armaduras assim, você cansa, chega uma hora que você não aguenta mais ver armadura, mas assim, é impressionante. E eles botam as armaduras amassadas da época, com os furos, isso é incrível. E, meu, é um negócio... Aliás, até dando uma mudada, tem um vídeo no YouTube, se a pessoa pesquisar, botar, sei lá, se vira aí, bota soldado medieval contra soldado moderno. Os caras pegaram um soldado americano, completo, com todo o kit dele, e um soldado medieval... Já com essas armaduras bem, né, dessas mais modernas, século XV e tal. Os dois completos, eles botaram os dois soldados pra correr em obstáculos, sabe esses obstáculos militares? E o medieval tinha mais mobilidade do que o americano. Você acredita? Porque a gente imagina que os caras são mega...
Mais
e
mobilidade?
E armadura... Mais...
É que era pesado,
ele,
né?
Ganhou. Ele ganhou. Eu tô falando que assim, ele ganhou na corrida...
É impressionante.
Do cara com
Quero equipamentos. Ver.
É muito louco, é surpreendente. Porque a gente, é essas coisas do estereótipo que a gente tem. Que eram os caras... Não, os caras, pô, tinha não, engenharia, sabe?
Eu conheço gente que é fanático por essas coisas de armadura e tal, e gosta dessas lutas simuladas, blá, blá, e eles advertem que sim, eles tinham bastante mobilidade, era necessário eles terem mobilidade, mas eu não imaginava que era mais do que um soldado.
Não, eu também, é esses vídeos que você fala, quê? Aliás, já que você falou desses caras que treinam, isso, fica uma dica aqui, caso o diretor da Netflix esteja assistindo aí, não precisa usar, porque, né, quando você vê os em close, os caras com as armaduras, é tudo muito bonito, que eles estão realmente, eles alugaram armaduras, então, só que quando vai pra planos abertos com a armadura, com a cavalaria, se você der um pause e você olhar a armadura dos outros, você vai ver que já não é metal, já é um outro, isso em outras séries e tal. Uma solução, eu não tô falando isso porque eu sou um gênio, eu vi isso outro dia numa parada que eu vi. Uma solução que o cinema vem fazendo muito bom é o seguinte. Ah, você vai gravar lá na França, em uma cena, onde foi a Gicourt. Existem já pessoas que fazem essas revisitações de batalhas, eles têm todas as armaduras. Você vai lá, você paga uma grana pro cara atuar, no filme ele já vem com a armadura dele, original.
É 2x1.
E você economiza dinheiro e tem um negócio com mais qualidade. Então, pessoal da Netflix, fica a dica aí pra vocês. Quem sabe um dia eu não faço isso.
Boa. Última coisa, eu fiquei olhando o penteado do Henry e eu pensei, caralho, mas botaram um penteado mó hipster moderno no Henrique V. E eu fui ver, ele realmente tinha aquele cabelo.
Os hipsters acham que eles lançam tendência.
Essa porra
não sabe nada. Os machistas medievais já sabiam de tudo.
Então a Idade Média tá em alta agora.
Tá em alta, tá em alta. Os próprios cortes de cabelos igual você usa, raspadinha. É um negócio velho pra caralho, né?
Lógico.
A gente já tá encerrando?
Sim.
Porque eu queria falar, quem quiser... ver uma outra versão de filme do Henrique V, também baseado em Shakespeare, só que aí sim, se prepara, meu irmão, não esteja com sono, é 2 horas e tanto de filme inteiro com os diálogos de Shakespeare, inteiro, mas é um filme que ganhou o Oscar de melhor figurino, é um filme que chama Henrique V, simples assim, pra se basear, porque tem muitos filmes de Henrique V, é um filme de 1989, tá?
Nossa!
É um filmão!
Então, isso é uma coisa que eu ia colocar, porque, tipo, já teve vários filmes da peça, né? Então, esse filme, ele poderia não ir tanto na peça, né? Mas, enfim, também é mais historicamente acurado, eu acho, porque as produções hoje em dia estão pedindo isso.
Sim.
Mas ainda se prende muito na peça, eu acho que poderiam já cada vez mais transcender isso, já que já foi feito vários filmes.
É que eu acho que é o selo, inspirado, né? O cara, ele quer fazer o filme... onde ele vai falar que é um filme inspirado em Shakespeare.
É um clássico.
Assim. Né? O cara é muito diferente, é muito intelectualizado. Ele fez é Shakespeare, ele não fez só uma revisitação histórica.
E sabe o que eu acho, indo de acordo com o que você tá falando, acho que serviu meio pra ser um termômetro sobre o Robert Pattinson, que você chegou a comentar no meio.
E ele não faz nenhuma bruxaria no filme.
É verdade.
E ele não brilha.
Eu achei que ele ia, tipo, mano, psilinho.
Não tem a Bela.
Ele não tem a Bela.
Mas eu acho que ele não aparece de dia, né? Só com a full plate.
Mas o grande ponto é que ele vai ser o próximo Batman. Então talvez a atuação dele no rei aí sirva de termômetro.
Eu acho que no final ele entregou, mas no começo eu tava meio desconfortável, assim. Não sei se tava uma atuação muito boa. Acho que deu uma forçada, assim.
Pra mim é tudo igual o Robert Pattinson faz, tudo meio, metza. Não é, tipo, você não fala, nossa, acabou com o filme, mas você não terminou. Puta que pariu, que brilho. Príncipe. É um príncipe francês, tá ligado? É o Robert Pattinson. Nada demais. Cara, lembrei de uma cena. Pra mim essa, puta, quando eles fazem o cerco no castelo francês, o primeiro, a cena das catapultas,
aquela cena é muito boa.
Me arrepia. Aquilo é lindo, perfeito, velho.
Tá perfeito,
mano, nossa,
mesmo,
perfeito, velho. E eles ali dia após dia, isso era muito, né?
Muito comum.
Muito da época, muito você da fazer época. Um cerco, e tem até uma hora que os caras fazem
cerco
um diálogo.
Anos.
Eles falam, gente, a gente tá aqui já há uma eternidade, nesse cerco, já vai acabar as nossas comidas. Aí um cara fala pra ele, isso aqui é o quê? Isso é um cerco!
É o Faustado. O cerco costuma ser assim.
É assim,
mas a gente não sabe a hora que acaba. É no cerco, já não vi
você é continua isso, descrevendo um cerco.
É isso, e não é saco. A gente tem que continuar aqui, senão perde a lógica. Mas é maravilhoso isso. É isso, acabamos? Mas assistam, né?
Acho que é um filme legal, dá pra assistir.
Isso. E assistam também o Robert De Bruce, não é um filme tão bom.
Na verdade,
igual
acho
esse.
Que a gente deu tanto spoiler, mesmo que é uma parada histórica, mas acho que se a pessoa.
Não é spoiler, se é história.
Não, eu sei, mas é. Bom, assistam,
spoiler,
vai.
Spoiler, querendo ou não, é spoiler.
Acho que a pessoa já assistiu pra ver se.
A pessoa deve ter assistido. Ou quase ninguém, velho. Escutar isso aqui.
Tchau, então, três pessoas.
Goodbye.
Cocô.